Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 67. União entre nacionalidades diferentes. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, 37. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João 4,14. Se, não obstante essas promessas que nos são feitas, preferimos permanecer abrasados e ressecados por falta da água viva, a culpa será tão somente nossa. Se formos a Cristo com a simplicidade da criança que se dirige aos pais terrestres e lhe pedirmos as coisas que nos prometeu, crendo que as receberemos, tê-las-emos. Se todos exercêssemos fé como deveramos havê-lo feito, seríamos abençoados com o Espírito Santo de Deus em medida muito maior do que a já por nós recebida em nossas reuniões. Alegra-me que ainda nos restam alguns dias para o término destas reuniões. Porque esta é a pergunta que surge. Iremos nós à fonte para beber? Darão o exemplo os que ensinam a verdade? Deus por nós fará grandes coisas se com fé nos apegarmos à sua palavra. Oxalá pudéssemos ver aqui todos os corações se humilhando perante Deus. Desde o início destas reuniões, senti-me muito inclinada a abordar os assuntos do amor e da fé. E assim é porque necessitais deste testemunho. Alguns dos que vieram trabalhar nestes territórios missionários têm dito: a senhora não compreende o povo francês, não compreende os alemães. Eles precisam ser tratados desta ou daquela maneira. Pergunto, porém, não os compreenderá Deus? Não é Ele quem a seus servos dá uma mensagem para as pessoas? Ele sabe exatamente o de que precisam, e se a mensagem vem diretamente dEle, por intermédio de seus servos para o povo, cumprirá a obra que lhe foi designada. Todos serão unificados em Cristo. Embora alguns sejam arraigadamente franceses, outros entranhadamente alemães e outros profundamente americanos, todos chegarão a ser identicamente semelhantes a Cristo. O templo judeu foi construído de pedras lavradas e extraídas das montanhas, e cada pedra era preparada para o seu respectivo lugar no templo, lavrada, polida e provada, antes de ser transportada para Jerusalém. E quando todas estavam no terreno, a edificação se fez sem que se ouvisse o ruído de um único machado ou martelo. Essa construção representa o templo espiritual de Deus, composto de material trazido de todas as nações, línguas, povos e classes sociais, elevados e humildes, ricos e pobres, sábios e iletrados. Não se trata de substâncias inertes que devam ser trabalhadas com martelo e cinzel. São pedras vivas, tiradas da pedreira do mundo por meio da verdade. E o grande arquiteto principal, o Senhor do templo, as está agora lavrando, polindo e preparando para o seu lugar respectivo no templo espiritual. Uma vez terminado esse templo, será perfeito em todas as suas partes e causará a admiração dos anjos e dos homens, porque o seu arquiteto e construtor é Deus. Ninguém pense que não tem necessidade de golpe algum. Não existe pessoa nem nação que seja perfeita em todos os seus costumes e pensamentos. Uma precisa aprender da outra. Por isso, Deus quer que as diversas nacionalidades se amalgamem para chegarem a ser um só povo em suas maneiras de ver e propósitos. Será assim exemplificada a união que há em Cristo. Um modelo, Jesus Cristo. Eu estava quase temerosa de vir a este país, pelo muito que ouvira das peculiaridades das diversas nacionalidades europeias e dos meios a serem empregados para alcançá-las. Mas a sabedoria divina é prometida aos que delas sentem necessidade e a pedem. Deus pode levar as pessoas aonde hão de receber a verdade. Deixai o Senhor apossar-se das mentes e moldá-las como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, e essas diferenças deixarão de existir. Irmãos, contemplai a Jesus, imitai-lhe as maneiras e o Espírito, e não tereis dificuldade alguma para alcançar esses diferentes tipos de pessoas. Não temos 6 modelos para copiar, nem 5. Temos apenas 1, Jesus Cristo. Se os irmãos italianos, franceses e alemães buscarem ser iguais a ele, colocarão os pés sobre o mesmo fundamento da verdade. O mesmo Espírito que anima um, animará o outro. Cristo neles, a esperança da glória. Eu vos exorto, irmãos e irmãs, a não erguer um muro de separação entre as diferentes nacionalidades. Ao contrário, tratai de derribá-lo onde existir. Devemos esforçar-nos por levar a todos a harmonia que há em Jesus, trabalhando em prol de um objetivo, a salvação dos nossos semelhantes. Meus irmãos no ministério, apossar-vos-eis das ricas promessas de Deus? Poreis de parte o eu e deixareis que Jesus apareça? Antes que Deus possa atuar por vosso intermédio, o eu precisa morrer. Fico alarmado ao ver o eu manifestar-se num e noutro, aqui e ali. Em nome de Jesus de Nazaré, eu vos declaro que a vossa vontade precisa morrer. Ela deve transformar-se na vontade de Deus. Ele vos quer fundir e purificar de toda mácula. Existe uma grande obra para ser feita em vosso proveito, antes de poderdes ser revestidos do poder de Deus. Peço-vos que vos aproximeis dele, a fim de reconhecer de suas ricas bênçãos antes de findar esta reunião. Há aqui pessoas sobre quem brilhou muita luz em forma de advertências e repreensões. Quando quer que se passem repreensões, o inimigo busca criar nos repreendidos o desejo de simpatia humana. Eu quisera, portanto, advertir-vos para ter descuidado, não seja que ao apelardes para a simpatia alheia e rememorardes as vossas provas passadas, repitais o mesmo erro da exaltação própria. O Senhor conduz repetidas vezes ao mesmo lugar os seus filhos extraviados, mas se continuamente deixam de escutar as advertências de seu Espírito e não emendam todos os seus erros, Ele os deixará, por fim, entregues à própria fraqueza. Concito-vos, irmãos, a irdes a Cristo e beberdes. Beberdes abundantemente da água da salvação. Não apeleis para os vossos próprios sentimentos. Não confundais sentimentalismo com religião. Abandonai todo o apoio humano e firmai todo o vosso peso em Cristo. Precisais de novo preparo antes de poder desempenhar-vos na obra da salvação de almas. Vossas palavras, vossos atos, exercem influência sobre outros, e no dia de Deus devereis dar conta dessa influência. Jesus diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, verso 8. Dessa porta brilha uma luz, e se quisermos teremos o privilégio de recebê-la. Dirijamos o nosso olhar para essa porta aberta e busquemos receber tudo quanto Cristo está disposto a conceder-nos. Cada qual terá uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Às vezes essa obra é muito penosa e desanimadora, pois ao vermos os nossos defeitos de caráter, pomo-nos a considerá-los em vez de olhar para Jesus e revestir-nos das vestes da sua justiça. Todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola, fala-á como vencedor, e sua maior conquista terá sido a do próprio eu. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versos de 14 a 19. Irmãos e irmãs, como co-obreiros de Deus, apoiai-vos com firmeza no braço do Todo-Poderoso. Esforçai-vos por alcançar a união e o amor, e sereis no mundo uma potência.